Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças a Marcele Santiago.
E se você quiser fazer como a Marcele e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Acredito que eu vou passar boa parte da minha vida dentro de uma realidade virtual. Bom, se depender dos gigantes da tecnologia, é exatamente essa a ideia, que viva no metaverso, um universo digital onde você possa trabalhar, estudar, se divertir, inclusive sexualmente falando. É vestir seus óculos de realidade virtual, escolher seu avatar e sair explorando um mundo de possibilidades virtuais. Bem no estilo Jogador Número 1. No filme lançado em 2018, o personagem principal Wade Watts, bem como o resto da humanidade, prefere a realidade virtual do jogo Oasis ao mundo real. A ficção se passa em 2045, mas segundo as pretensões do Facebook e da Epic Games, por exemplo, essa experiência imersiva quase existencial pode chegar bem antes. Em setembro de 2021, Mark Zuckerberg anunciou $50 milhões em investimento para construir seu próprio metaverso. Meses antes, a Epic Games, companhia fundada por Tim Sweeney, por trás de jogos como Fortnite, anunciou ter levantado nada menos do que $1 bilhão em rodadas de investimento para financiar a sua visão de longo prazo para o metaverso. É isso. Querendo ou não, o metaverso vem aí com tudo e no episódio de hoje você vai saber o que esperar dele. Prepare-se, o Eu Não Acredito Metaverso vai começar! O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Sortuda vai ser a geração que vai conseguir pegar uma tecnologia dessa de ponta a ponta.
E também do professor Mauri.
Qual é a linha, né, de quanto isso é ético pensando na humanidade?
Com a participação do Marcelo Marcatti.
Pode ser que, cara, nossos filhos e netos aí estejam, sei lá, 12 horas por dia na realidade virtual e de vez em quando sai pra comer, assim, sei lá.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio, em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Ai, exatamente, professor Mauri, começando mais uma semana maravilhosa com Eu Não Acredito.
É isso aí, esse programa com o Marcelo. Que programa gostoso, né? A gente viajar nesses universos paralelos aí, né?
Não é multiverso, é metaverso. Não é multiverso, é metaverso. E se você não tem ideia do que a gente tá falando, fica, ouve, que vai ser muito da hora. Eu quero lembrar a galera que acompanha aqui o Eu Não Acredito sobre um negócio muito legal que talvez você que está ouvindo não saiba. Nós temos um grupo aberto no Telegram só pra galera que ouve a gente trocar ideia.
É isso aí, a galera fica se ajudando, trocando ideia, mandando uns memes, pedindo ajuda. Toda a comunidade ali à sua disposição. E você pode entrar nesse grupo de um jeito muito fácil.
É só acessar t.me/redegeek e lá você pode comentar podcast, tirar dúvida, trocar ideia, pedir ajuda, tudo isso que o Mauri falou e muito mais, porque a comunidade é extremamente participativa, uma galera muito do bem e muito coração. Só é importante lembrar que quando entrar no grupo, segue as regras, elas estão fixadas no topo para que você não seja expulso. É isso. Seja bem-vindo, não seja expulso. É porque coisinhas como, tipo, respeitar o amiguinho, não dar spoilers.
Não mandar pornografia no grupo.
Não mandar pornografia no grupo pro grupo todo.
É, isso aí.
Se você tá conversando com alguém pessoalmente ali...
Mas daí não é no grupo, né?
Ah, é, aí não é no grupo, é verdade. Você tá conversando com alguém e aí os dois estão de acordo e tá bom. É consensual. É. Todo mundo é adulto? É, então tá bom.
Não, não é. A questão não é. O problema não é pornografia. O problema é que às vezes a pessoa tem o Telegram no escritório ali, tá no ambiente de trabalho.
Isso.
E aí tá com um grupo aberto ali na tela e de repente alguém manda uma giromba.
É, exatamente.
Entendeu? Aí...
E a ideia do grupo é realmente a comunidade tá trocando ideia. Às vezes pra falar de um assunto legal que rolou num podcast. Ou às vezes que não tem nada a ver com nenhum podcast, mas pra falar, sei lá, cara, de algum assunto legal de tecnologia, ou de um filme novo que vai sair, ou do filme novo do Batman. Tá todo mundo empolgado com o filme do Batman. Você viu o trailer, Mauri? Mauri não assiste trailer.
Eu vi o trailer.
Você viu o trailer?
Eu vi o trailer.
Ah, não! Você tá zoando!
Mas eu só vou comentar isso lá no Isso Não É Uma Newsletter.
Eu já digo que... Tá bom, vai, a gente vai falar sobre isso no Isso Não É Uma Newsletter. Mas é isso, pra gente trocar ideia, vai lá em t.me/redegeek.
E se você quiser ouvir Isso Não É Uma Newsletter, é só apoiar a gente com qualquer valor. Você recebe esse conteúdo exclusivo para os apoiadores da Rede Geek.
Exatamente, em redegeek.com.br/apoio.
É isso aí, Tato, que tem agora, que tem agora, que tem agora!
Agora tem podcast, podcast, podcast,
podcast.
Nos próximos 5 anos, Mark Zuckerberg vai contratar 10 mil pessoas para a criação de um mundo virtual exclusivo. O CEO do Facebook explica, abre aspas, "Esse ambiente digital trará enormes oportunidades para criadores e artistas individuais, para pessoas que desejam trabalhar e possuir uma casa longe dos centros urbanos de hoje, e para pessoas morando em lugares onde as oportunidades de educação ou recreação são mais limitadas. Esse metaverso pode ser a melhor coisa depois de um dispositivo de teletransporte funcional." Fecha aspas. É isso aí. Para Zuck, um entusiasta do metaverso, esse universo virtual de um futuro próximo só vai ficar atrás do teletransporte. Nessa altura do avanço tecnológico da humanidade, você já deve ter caçado alguns pokémons e entendido na prática o que é AR. A sigla em inglês para Augmented Reality. Realidade aumentada. Nela, a partir de um padrão do mundo real, o sistema de AR faz buscas e projeta na tela do dispositivo um banner, um livro, um rótulo, um Pikachu. Mas os planos de Zuck são essencialmente para VR, Virtual Reality, realidade virtual. A ideia é que o usuário possa entrar em um mundo virtual conectando todos os tipos de ambientes digitais. Reuniões de trabalho, encontros entre amigos e dates de namoro. Tudo feito com avatares e planos de fundos personalizados pelos envolvidos. Em julho de 2021, Zuck disse que o Facebook será uma empresa metaverso. 2 meses depois, investiu nada menos do que R$275 milhões para que esse futuro chegue logo. Que assim seja, os 10 mil novos trabalhadores que serão contratados pelo Facebook agradecem.
Professor Mauri, vamos falar de metaverso?
Senhoras e senhores, vamos falar de metaverso. Confesso que eu não manjo muito não, viu?
É tipo a Marvel, tipo um multiverso, eu não tô entendendo. Pra onde a gente vai?
A gente vai descobrir isso, por isso trouxemos aqui Marcelo Marcatti. Marcelo, é um prazer estar aqui contigo.
E aí, pessoal, tudo bom? Prazer meu.
Marcelo, fala um pouquinho de você. Por que que você pode falar aqui de metaverso com a gente? Por que que você tá com essa temática na sua mão?
Tô trabalhando com realidade virtual e aumentada desde 2017, começo de 2017. Cofundei a Venturion, que é um estúdio de experiências imersivas, né? Então a gente faz realidade aumentada, realidade virtual, experiências imersivas de outros tipos também, enfim. Então acho que deu pra aprender um pouco aí sobre o tema nesse tempo.
Ah, legal. Eu já vi que vai rolar uma sinergia aqui com a gente, Marcelo, até pra te dar um pouco de background aqui. A Rede Geek, né, nosso conteúdo, a gente faz diversos podcasts, temos nosso canal de YouTube e tudo mais, mas dentro da Rede Geek a gente tem outros braços, né, outras divisões, entre elas o game corporativo, né? é uma empresa nossa onde a gente direciona treinamentos utilizando jogos e tudo mais, né? E entre essas possibilidades que a gente acaba trabalhando com alguns dos nossos clientes é justamente o videogame, é colocar a realidade virtual também dentro desse processo de imersão e de desenvolvimento, né? Então, acho que vai ser legal a gente poder ter esse papo contigo.
E trocar figurinhas.
Hoje
vai ser bacana.
Perfeito, legal.
Pra começar, acho que você pode dar uma base pra gente do que se caracteriza ser um metaverso?
É uma pergunta grande, né? Assim,
eu acho que o primeiro bloco vai só nela agora.
Mas beleza, vamos lá. O metaverso, eu acho que até onde eu entendo, né? É um conceito bem abrangente ainda, né? Tipo, é uma coisa bem... É meio que uma buzzword hoje, assim, mas fala sobre uma tendência real, assim, né? Que é esse negócio de transferir experiências do mundo real pro mundo virtual, né? Se a gente quiser ser mais específico e mais, talvez, mais... um pouco mais romântico, ou mais do que tá em voga aí, né? É a ideia de criar um espaço virtual 3D, né? Simular um espaço tridimensional virtual aí, em que as pessoas se encontram e ele tem uma persistência, né? E tá todo mundo junto ali, fazendo tudo naquele espaço. Mas eu acho que, sendo mais, um pouco mais abrangente, acho que metaverso é meio que essa tendência das nossas experiências cada vez mais terem algum aspecto delas no digital, né? Então eu acho que, se a gente quiser ser bem abrangente, home banking a gente pode considerar que é parte do metaverso, né? Agora, se a gente quiser ser mais, um pouco mais hardcore aí no conceito, aí seria mais assim, cara, você vai fazer o home banking em um banco 3D, com um avatar, com outras pessoas junto e tal, né? Então, eu acho que é isso que eu entendo pelo metaverso, assim.
Na sua visão, até, ou a forma que você trabalha junto com a Venturion, é utilizar essa linguagem, essa ferramenta para um uso de entretenimento ou um uso prático? Como até o exemplo que você deu, né? O home banking, né? O home banking é, nada mais é do que a estrutura do que é o banco de fato, né? Tudo que você conseguiria fazer num banco físico da vida real.
Só que sem sair do sofá.
Só que sem sair do sofá ali num universo digital. Mas dentro da sua linha de trabalho, você enxerga isso como algo pro entretenimento ou para um uso prático? No dia a dia das pessoas mesmo.
Ah, eu acho que os dois, né? Com certeza. Inclusive, a Venturion, né, o estúdio, a gente começou ele como um estúdio de entretenimento, né? De jogos, né? Uhum. Minha experiência toda é com jogos e tal. E ainda é o nosso foco, né? A nossa meta é focar em ser um estúdio de jogos. Mas com o tempo, a gente pegou alguns trabalhos, foi pegando trabalhos B2B, né? Quer dizer, trabalhos corporativos e tal, pra se manter.
Às vezes é o que paga a conta gente... ali, né?
Então, pois é. Mas a gente viu que isso, cara, é muito mais do que uns bicos ali pra gente se manter. É um mercado super... faz muito sentido, assim, né? O VR, o AR, enfim, as experiências imersivas. Então, hoje a gente vê esses dois caminhos como caminhos viáveis para a empresa, né? Para o mercado em geral. Então, eu acho que, com certeza, vai muito além do entretenimento, né? Tem muita aplicação para isso.
Você acredita que hoje as empresas enxergam isso como uma possibilidade? É algo que buscam, né? Ou é aquele trabalho de formiguinha que você tá fazendo de ir lá e apresentar e mostrar esse mercado? Como que é isso, né? Existe a procura do outro lado ou não? Você ainda tem que apresentar isso, explicar? Tipo a gente falando pras pessoas o que é podcast, sabe?
Foram muitos anos. Foram muitos anos até a gente chegar no ponto das pessoas falarem assim, ah, podcast.
Acho que a gente ainda tá na fase de a gente ter que levar a ideia pras pessoas. Aos poucos tá mudando. A gente recebe de vez em quando alguma demanda de VR ou AR, mas normalmente é uma demanda assim, ah, cara, a gente queria alguma coisa em VR porque a gente quer uma coisa inovadora, né? Ou alguma coisa que chame atenção, ou alguma coisa tecnológica, entre aspas. Então, quando buscam ainda, eles buscam sem saber exatamente do que eles estão falando. É só porque é novidade, assim, né? Mas quando a gente leva, quando a gente consegue conversar mesmo com as empresas, não é difícil comunicar o valor que tem esse tipo de ferramenta, né? Então, nos clientes que a gente já tá conseguindo conversar mais e que a gente já trabalhou e tal, pra eles tá muito claro o que é e qual que é a vantagem. Então tá mudando, aos poucos tá mudando. Então tem um boca a boca, a tendência é que as empresas comecem a ver esse valor mais espontaneamente, assim, né? Mas ainda é um trabalho de formiguinha.
Eu super entendo, cara. Eu acho que quando a gente trabalha com esses conceitos que são disruptivos, né? Que tentam inovar, trazer algo diferente, né? Faz parte desse nosso processo apresentar e realmente mostrar o valor disso, né? E quando algo é realmente muito legal, ele se vende sozinho, né? Você só precisa dar aquele gostinho, aquele primeiro start, e aí a coisa meio que se vende sozinha, se deslancha, né?
Exatamente.
Está falando, né, de VR, né, de realidade aumentada também. Isso são ferramentas dentro do metaverso ou são coisas diferentes? É paralelo, uma coisa é realidade virtual, é realidade aumentada, outra coisa é metaverso, ou as duas se convergem?
Porque na minha percepção, pelo menos, o metaverso é uma visão filosófica da nossa realidade quando a gente engloba todas essas outras múltiplas realidades que a gente está criando à nossa volta.
É como eu vejo também, assim, acho que o metaverso é um conceito, né, bem abrangente, assim, que envolve tudo isso. Então, envolve VR, AR. Tem projeto, por exemplo, que a gente faz, que a gente considera experiência imersiva, e que não é nem VR nem AR, quer dizer, tecnicamente, do jeito que a gente costuma ver, né, com o óculos ou com, né, com AR. Tem coisa que a gente faz, por exemplo, showroom que a gente faz, que o cara vê na tela, né?
Uhum.
É, por quê? Porque a gente quer que o máximo de pessoas possíveis acesse. Então, ainda, não é todo mundo que tem um headset, ou não é sempre que uma experiência fica melhor no AR, que a pessoa tem que apontar pra algum lugar, tal. Então, a gente considera experiência imersiva um monte de coisa diferente, sim, né? Inclusive na tela, quer dizer, você tem um espaço 3D imersivo numa tela, tipo, cara, isso também é uma experiência imersiva. Então, eu acho que o metaverso, ele, qualquer experiência imersiva que leve as experiências reais pro digital, pro virtual, principalmente quando é social, quando junta as pessoas e tal, eu acho que pode ser. E eu acho que você pega o VRChat, por exemplo, né, que hoje é talvez um dos exemplos de metaverso mais populares, assim, que tem, né, a não ser que eu esteja esquecendo alguma coisa, mas acho que o metaverso mais avançado, que usa VR e tal, o VRChat é um exemplo super legal, porque ele é um espaço 3D, que você pode entrar lá com VR, né, e falar com outras pessoas, e é social, as pessoas conversam, as pessoas têm avatar, escolhem o seu avatar e tal, e ele pode ser usado por VR, via VR, ou pode ser usado na tela também, né, qualquer um pode, ele é de graça, inclusive. Então ele mistura tudo isso ao mesmo tempo, né, ele é cross-plataforma ali e tal.
Desculpa, eu não conheci.
Você nunca ouviu falar?
Nunca ouvi falar.
Ah, você tá zoando, Mauri.
Sério, eu sou um geek falso aqui.
Vou perder minha carteirinha de geek.
Mas via internet, eu acesso via navegador, eu consigo usar, sei lá, no meu videogame, como que é?
Ele não é via navegador, você baixa ele. Acho que se você baixar no Steam, por exemplo, você vai achar.
Ah, tá.
Na página deles, provavelmente, você consegue baixar o executável, enfim.
Uhum.
Mas é isso, você baixa o executável, né?
Uhum.
E ele é cross-plataforma no sentido que ele, você pode usar ele com VR, sem VR, você pode usar. Talvez tenha até no celular, não tenho certeza.
Uhum.
Mas as pessoas se juntam ali, você vê gente usando VR, então você vê as pessoas se mexendo e tal. E gente que não tá usando VR, mas tem o avatar também, o teu avatar tá mais automático, estilo videogame tradicional, assim.
Sim.
Mas tá todo mundo lá conversando, né, falando bobagem, enfim.
Mas é uma parada meio, tipo, Second Life, assim? Tipo, existe um mundo, eu consigo ir na lanchonete ou não? É uma grande sala de bate-papo.
Second Life ficou uma referência pra sempre, né?
Second Life não vingou, mas pelo menos virou uma referência, né?
Virou, cara, virou. O Second Life, ele tinha meio que uma intenção, ele realmente queria ser um metaverso, né? Um metaverso no sentido mais romântico, assim, da coisa, né?
Sim.
Que tudo, se você fizesse tudo lá, assim, tem o... Literalmente tinha o banco no Second Life, né? Eu falei do banco,
tinha a loja da Nike, tinha a loja do...
Tinha
que você entrava na loja de, sei lá, qualquer produto.
Você tinha que comprar um terreno lá dentro, né?
O produto e, sei lá, você podia receber o produto no mundo real ou comprar o produto pro seu avatar, né?
Isso,
era qualquer coisa.
Comprava roupa, enfim, VRChat é uma coisa mais relaxada, assim, não é? Ele não tem essa intenção de ser, não, tudo você faz aqui, né? Ele é mais uma sala de chat mesmo, mas tem muita coisa, quer dizer, qualquer um pode ir lá e criar uma sala e até programar coisas. Então, você vai encontrar salas que tem jogos, né? Que o cara criou um jogo naquela sala. Você vai criar sala que o pessoal entra pra assistir alguma coisa numa tela, então tá passando filme, enfim. Mas ele é uma sala de bate-papo, mas, tipo, bem sofisticada, digamos assim.
E você pode ser quem você quiser, né? Você pode criar o seu avatar como você quiser. Você pode ser um alienígena de 4 metros de altura roxo, ou ser um ser humano e ter a fisionomia parecida com a do seu próprio organismo, né? Você pode ser quem você quiser dentro do VRChat.
Eu acho legal que fica realmente parecendo o Ready Player One, né? Porque como as pessoas podem criar os próprios avatares, né? Se você sabe modelar 3D e tal, você pode criar o avatar do, sei lá, do Shrek, e usar o avatar do Shrek e colocar lá pra quem quiser usar. Então, quando você entra lá, você vê, tipo Ready Player One, você vê um monte de personagens da cultura pop, alguns mais obscuros, outros mais famosos, você vê uns memes no meio, todo mundo interagindo e tal. É interessante mesmo, assim.
E eu acho que essa conexão com o jogador número 1 é muito interessante, porque
tanto no filme quanto no livro, né, é de fato o conceito que mais se conecta com o que é um metaverso. Que você realmente tem uma realidade paralela que é constante e que, na verdade, dentro do universo, pelo menos dessa obra ficcional, é mais utilizada do que a realidade real, né? Você tá mais tempo conectado, mais tempo online, tanto no primeiro livro, quanto no segundo livro, quanto no filme, você tá mais conectado do que se você tá offline.
É, tem essa ideia, assim, né? Eu, sinceramente, não faço ideia, assim, se isso é uma coisa que vai... Eu acho que isso vai acontecer, mas não com esses espaços imersivos que a gente vai mais próximos do VR, né? Quer dizer, acho que o VR vai ser um negócio legal porque você vai entrar, tipo, pra fazer uma experiência mais pontual ali, né? Você jogar um jogo ou visitar algum lugar ou fazer um treinamento, enfim. Mas essa coisa de você estar sempre lá, assim, eu acho que isso vai ser o papel mais do AR, assim, né? Quer dizer, o AR acho que vai... Eu realmente acho que vai ter um momento em que a gente vai estar uma maior parte do tempo interagindo com o mundo usando AR. Assim, isso eu acho que vai acontecer mesmo, assim. Eu não sei exatamente como vai ser, né? Tipo, vai ter que ter um equipamento muito pouco intrusivo, assim, né? Tipo, confortável e tal. Não acho que vai ser logo, acho que vai demorar isso aí. Mas eu acho que isso vai acontecer, porque aí é muito útil, né? Você tá andando na rua e você ter... É tipo o celular, só que mil vezes mais útil. Né? Quer dizer, você tá andando na rua, você poder ver o seu caminho na rua mesmo, quer dizer, não precisa olhar pra tela pra ver o caminho, você poder olhar, sei lá, e fazer compra e você olhar pro produto e você já tem informações sobre aquele produto ali, né, onde você tá olhando, enfim.
Vou te falar o que falta, vou te falar de verdade, assim, sendo muito, muito sincero mesmo, Marcelo, eu vou te falar, na minha opinião, o que tá faltando pra gente chegar nesse ponto é a tecnologia do outro lado, é o display disso. Porque se a gente tivesse holograma, a realidade aumentada já estaria lá. É isso aí. É. Porque o holograma é isso. Porque ele não é algo real, mas você tá lá interagindo com ele. Se tivesse holograma nas coisas, nossa senhora, ia ser, é exatamente de você preencher as coisas e ter, sei lá, por exemplo, a decoração da sua casa. Qual é o objetivo, de fato, da decoração da sua casa? A gente tem alguns objetos de decoração que a gente tem porque são memorabilhas, porque são coisas que a gente gosta e tem alguma usabilidade e você coloca naquele ponto. Mas, sei lá, um quadro, por exemplo. O quadro pode ser o que você quiser e você pode mudar aquele quadro a hora que você quiser também.
Sim.
Então, sei lá, a gente pode pensar em ideias e conceitos, sei lá, a cor da tua parede. Não precisa ser a mesma cor o tempo todo. Você poderia mudar a cor da sua parede como você muda a cor da sua parede na casa dos seus Sims, sabe? É, são conceitos que se a gente tivesse um holograma da vida, um holodeck como em Star Trek, aí ia estar muito mais fácil. Aí a realidade aumentada ia ser realmente aumentada.
Exatamente. Assim, pensando em o que tem mais utilidade, eu também acho. Acho que esse é o futuro. Agora, quando que isso vai ser resolvido, né, tecnicamente, vixe, eu acho que AR está mais longe que VR para chegar num ponto que você fala, cara, isso tá maduro, assim, né, tá bem usável. É, o VR acho que tá bem próximo, assim, disso. Acho que o VR tá, hoje a experiência que tem de VR já é super imersiva, altamente interativa e tal, mas é isso, quer dizer, você tá isolado do mundo, né, então você não vai passar a maior parte do seu tempo isolado do resto do mundo, assim, mas o AR, que realmente vai ser o que permite a gente interagir com o mundo através do digital, tem essas tretas para resolver. Ver aí que são umas tetas bem cabeludas, né?
Em 2019, uma professora de uma escola pública da Paraíba chamou a atenção de quem trabalhava com VR na educação. Joedna Sabino de Souza queria levar seus 25 alunos do ensino médio para conhecer o Museu do Louvre. E levou. Foram 15 aulas utilizando ferramentas de realidade virtual. A professora conheceu o aplicativo Google Arts and Culture, que disponibiliza tours em realidade virtual em centenas de lugares, principalmente em museus e galerias de arte. Para que essa experiência se tornasse imersiva como deve ser, os próprios alunos confeccionaram seus óculos de papelão com base num molde disponibilizado pelo Google na internet. Já na confecção dos óculos, a professora trabalhou lições de matemática e reciclagem e, com uma abordagem multidisciplinar, envolveu diferentes professores. Com os óculos prontos e celulares acoplados, os tours começaram a acontecer a partir dos direcionamentos dados pela professora. Se deu certo, na foto da experiência, uma aluna aparece usando seus óculos de realidade virtual. Celular encaixado no papelão personalizado com um desenho, mãos abertas interagindo com o cenário e o sorriso largo. A foto não deixa dúvida. A realidade virtual chegou na sala de aula da professora Joedna, na Escola Pública da Paraíba.
Marcelo, você estava falando dessa parada da realidade virtual tá mais próxima, né? Mas de você não ver essa imersão, exatamente porque a gente está muito... A imersão é tão grande da realidade virtual que a nossa sociedade, pelo menos da maneira como nós enxergamos hoje, não faz sentido uma pessoa ficar imersa, sei lá, 8 horas por dia imerso na realidade virtual. Pelo menos como nós temos a tecnologia hoje, né? Mas ao mesmo tempo eu faço um paralelo quando a televisão foi mostrada pela primeira vez numa dessas Expo no mundo, a imprensa tinha a percepção de falar assim, ah, a família não vai ficar parada na frente da televisão assistindo um conteúdo, porque...
Ficar uma hora por dia.
É, ali. Porque o rádio é algo que você ouve enquanto faz outras coisas. E a televisão dominou o mercado. Hoje a televisão é um objeto, um eletrodoméstico, um eletroeletrônico que está lá no meio da sua casa e que meio que é um agregador, né? Que, sei lá, pelo menos na maior parte das famílias que eu conheço, existe um movimento natural da pessoa chegar em casa e ficar na frente da televisão. Pode estar no celular na mão, mas a televisão é um agregador ali na sala. Será que não pode acontecer, de certa forma, esse mesmo movimento? Eu tenho medo disso, né? De todo mundo chegar, sentar no sofá e conectar a realidade virtual, mas é talvez porque eu seja velho demais já pra isso. Talvez pra galera que tá nascendo hoje, vai falar, não, realidade virtual é o rolê, eu quero morar no Oasis. Mas na minha cabeça isso não faz sentido.
Você colocando desse jeito, realmente, sim, pode ser uma coisa que eu não consigo ver hoje, assim, e pode ser que, cara, nossos filhos e netos aí estejam, sei lá, 6 horas por dia na realidade virtual, 12 horas por dia na realidade virtual e de vez em quando sai pra comer, assim, sei lá. É difícil prever essas coisas.
Ou conecta, né, na realidade virtual com um tubo na boca, né, e um tubo nas partes, pra já tá resolvido, né, não
o
tem dor de cabeça.
Cara, já Matrix ali, é isso mesmo.
Exatamente.
Cara, é possível. Eu acho até que, assim, em algum momento, acho que, não sei se logo vai demorar mais, acho que a gente vai ver pessoas tendo problemas com isso. Acho que, assim, eu acho que talvez pra isso acontecer mesmo, né, tipo, de virar uma coisa cultural, né, das pessoas passarem muito tempo no VR, talvez demore um pouco mais, mas eu acho que não vai demorar muito pra gente começar a ver problema de gente que passa muito tempo na realidade virtual e tem problemas com isso, assim, né, tipo, pessoas que viciam e tal, como tem com tudo, né, quer dizer, com qualquer experiência.
Qualquer assim. Coisa que gera uma experiência agradável pro ser humano, naturalmente tem gente que é só...
Passível,
né? É o esquilinho dentro da gaiola que tem um botão do prazer e o botão da dor, ele vai ficar apertando. Prazer, 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 prazer.
É isso aí.
É uma condição biológica, né? E eu acho que faz muito sentido essa sua lógica. E realmente, assim, eu levantei o questionamento muito mais porque é um aspecto curioso, né? Eu não queria te colocar contra a parede, muito pelo contrário.
Não, é muito mais
pra gente poder debater sobre essa parada.
Sim, não, mas faz sentido. Talvez eu não consiga ver porque realmente, culturalmente, né?
A gente tá velho hoje... demais já pra isso.
Eu acho que é possível. Eu acho que é possível isso acontecer em algum momento. Eu imagino que em algum momento a realidade aumentada vai ficar bem madura, assim, quer dizer, vai ser uma coisa confortável, seja por hologramas, ou seja porque o equipamento é muito pouco intrusivo, e aí acho que ela tem essa vantagem pra ser essa coisa que você usa o tempo inteiro, né? Uhum. Que na verdade, realidade aumentada e realidade virtual é praticamente a mesma coisa, a diferença é que a realidade aumentada você vê também o mundo real.
Você junto, mescla, né?
Ao mesmo tempo. É. Então, se você tiver uma realidade aumentada que a qualquer momento você pode fechar ela e ocupar ela toda com objetos virtuais, né, quer dizer, fechar aquele espaço, ela vira realidade virtual, né? Então, eu acho que a tendência é isso, é convergir, né? E ser tudo a mesma coisa. Essa realidade, esse XR aí, né? Quer dizer, você tem um equipamento de realidade aumentada que se você quiser ter uma experiência 100% virtual, você pode ter também, né? Mas eu acho que a realidade aumentada tem essa vantagem, né? Quer dizer, se você quer uma coisa que você esteja o tempo inteiro em contato com essa camada digital do mundo aí, a realidade aumentada, eu acho que ela é mais... Ela tem mais a ver com isso, sim, né?
É muito curioso. Eu visualizo esses primeiros movimentos, a gente obviamente associa isso a jogos, mas eu visualizo um primeiro passo forte da realidade virtual na educação. Eu acho que é, por exemplo, para história, geografia, matemática, química, biologia, praticamente todas as coisas que a gente estuda no fundamental, no médio, até na faculdade de medicina, faculdade de engenharia, eu acredito que a virtualização vai contribuir muito para que a gente possa aprender e absorver. Como foi a nossa educação? A gente ficava sentado na sala, o professor tinha uma lousa, lousa. Eu não sei se o quanto hoje ainda é isso. Mas o professor tá lá com a lousa e ele tá falando, escrevendo na lousa. Ou desenhando na lousa. Quando a aula era muito disruptiva, tinha uma fita VHS. Nossa senhora, hoje é a fita VHS. Mas era basicamente alguém falando. E se o professor fosse um guia por várias realidades? Falar, putz, vamos falar de, sei lá, período triássico. E aí você conectar, colocar um headset ali, e aí todos os alunos da turma vão estar se comunicando, tal, vão estar dentro do mesmo ambiente virtualizado, né? Todos imersos juntos e interagindo. Falar, olha só como era o ambiente triássico aqui, pá, as plantas eram assim, o ecossistema era assim, chovia assim, o dinossauro era assado.
Quase como a caverna digital dos UFO lá
como
na USP.
Como o conceito da caverna digital dos UFO lá na USP. Imagina que legal que a sala de aula fosse um ambiente que pudesse te levar pra tudo isso. Falar, putz, vamos falar de micro-organismos. E aí você se conecta no headset e aí você, como no querido Encolhi as Crianças, diminui e fica lá do tamanho de ver os glóbulos vermelhos do tamanho de um campo de futebol, sabe?
Achei que você ia pra Rick Morty, né? No parque isso, de diversão. Isso,
exatamente. Né? Mas é uma possibilidade de entrar dentro de um corpo humano, sabe? Ver os órgãos por dentro. Tudo isso é possível dentro da realidade virtual e é o tipo de coisa que com certeza deixariam as salas de aula muito mais interessantes. Eu não sei vocês, mas só de pensar nessa possibilidade me dá vontade de ir pra escola e falar, eu quero vivenciar tudo isso.
Sim.
É muito mais fácil você entender o que é osmose quando você visualiza a relação entre as células, moléculas, blá, 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 do que você ficar vendo dois desenhinhos que são duas bolas com pontinhos trocando de um lado pro outro que o professor apaga e desenha. Porque você tá visualizando, você tá
entendendo. Você tá vivendo aquilo.
Você tá vivenciando aquilo lá. Sim. E isso tudo gera uma experiência que faz com que você compreenda de uma forma muito mais fácil. É óbvio que, infelizmente, não só o Brasil, mas a maior parte dos países do mundo, e eu ouso dizer que nenhum país do mundo está disposto a investir, pelo menos com a tecnologia que nós temos hoje, o suficiente para mudar o sistema de educação e criar uma solução de virtualização dessa que a gente tá falando.
Sim.
Já seria possível a gente fazer algo do gênero com a tecnologia que a gente tem hoje?
Tem algumas experiências pontuais, assim, né? Quer dizer, você vê, tipo, alguma experiência de aula virtual, né? De sistema solar, sei lá. Acho que escolas individualmente aí acabam tendo alguma iniciativa de fazer alguma coisa, né? Mas realmente, assim, poderia ser uma coisa muito mais, né? Usada, assim, né? Amplamente usada, assim, pelas escolas. Porque realmente, eu concordo, acho que você viver a coisa muda completamente, assim, até o interesse que você tem pelo assunto, assim, né? Quer dizer, pô, às vezes a criança tá aprendendo um negócio na escola que é um puta deve interessante e pra ela é horrivelmente chato, assim, ela não consegue nem ver qual que é a graça daquele tema, assim, né?
Sim.
Então, a gente chegou a experimentar um pouco, colocar o nosso dedinho aí em educação, a gente fez uma experiência pra uma faculdade de medicina. A pandemia deu uma acelerada nessas coisas, né? Então,
sim,
eles têm umas aulas práticas de beira de leito, né? Quer dizer, em salas de emergência, assim, eles têm uma sala de emergência simulada ali na faculdade, né, física, que eles levam os alunos, fazem uma aula lá e tem um bonecão ali, eles, né, vão, o professor vai conversando, estamos com esse problema
momento
aqui.
Momento House, que né? Que
fazer?
Ele entra exatamente na sala e fala assim, esse boneco está sentindo febre, está com tal e tal e tal sintoma, o que que o boneco tem?
E no fim é lúpus.
É
alguma coisa assim.
É House.
Então, tipo, e aí eles não podiam fazer isso na pandemia, né? Então a gente criou uma sala dessas virtual multiplayer para ter essas aulas presenciais, entre legal, aspas, né? Virtualmente. Então, já tem faculdade ainda atrás disso por causa da pandemia, mas depois eles já estão falando, depois da pandemia eles vão continuar usando, porque é útil, né? Tipo, acho que um dos poderes da realidade virtual é você levar as pessoas para algum lugar, né? Que elas não poderiam estar. Esse é um exemplo. E aí tem esse outro exemplo que você falou, que é você conseguir visualizar coisas que você não conseguiria visualizar, né? Então, como que você visualiza osmose de verdade, assim, né? Tipo, conseguir visualizar mesmo, assim, de perto. Você não vai visualizar, você vai, no máximo, ver um vídeo feito em microscópio, sei lá, nem isso, né? Porque você tá falando de moléculas e tal. Então, como visualizar isso? Eu acho que realidade virtual traz essas coisas mais pra perto. Eu acho que educação é... Quando a gente fala de educação, a gente fala de um monte de coisa, né? Treinamento. Desde, sim, educação infantil até treinamento. Quer dizer, a fábrica precisa ensinar o cara a mexer numa máquina e tal. É, tudo isso acho que é super útil a realidade virtual.
Sortuda vai ser a geração que vai conseguir pegar uma tecnologia dessa de ponta a ponta. De começar a formação já com acesso a isso desde o ensino fundamental fundamental de enxergar a osmose, de entrar dentro de um corpo humano, de ver o planeta Terra de uma forma acelerada, de ver o desenvolvimento e o crescimento. A gente já tem isso em vídeo na internet, você consegue ver, a galera produz isso em 3D e tal, mas é legal você fazer isso virtualizado, ainda coloca um ventiladorzinho na mesa de cada um, faz, ia ser fantástico.
Cinema 5D, né?
E chegar ao ponto do... até chegar no profissional mesmo, de você desenvolver habilidades profissionais da maneira como você pode contribuir para a sociedade com treinamentos, de fato. Eu acho que é uma tecnologia que, por exemplo, nesse aspecto, contribuiria muito, mas precisaria de muito investimento. Precisaria ter, sei lá, uma plataforma única que vários desenvolvedores poderiam fazer soluções. Por exemplo, a galera que vai fazer a solução de... ah, vou mostrar aquela aula de sistema solar, vai entrar dentro da mesma plataforma que se conecta, que o professor já sabe usar, que é a mesma de biologia, que é a mesma de matemática. Esse
sonho é bonito.
É um sonho bonito, é um sonho Star Trek, né? É um sonho holodeck.
Eu acho que ele já é possível, né? Quer dizer, é organizar, é alguém resolver.
É só se organizar. É a coisa que a humanidade tem mais dificuldade, né?
Essa é a
gente tá milênios tentando difícil, isso.
Né? É difícil.
Pense no seu filme adulto favorito. O que você diria se disséssemos que podemos levar isso para o próximo nível? Essa é a pergunta que abre a sinopse do filme 360 Graus of Lust, 360 Graus de Luxúria. Dirigido pela cineasta sueca Erika Lust, o pornô lançado em 2019 convida o espectador a colocar seus óculos de VR e participar de uma orgia com outros quatro personagens. Eles se divertem em casais, se alternam e se juntam. Quem assiste ao filme pode entrar nos cenários onde as cenas foram gravadas e circular pelos mesmos ambientes nos quais os protagonistas interagem. Se funciona? Na página do filme, disponibilizada pela plataforma X Confessions, os comentários no geral são positivos. Um dos usuários da plataforma deixa o seguinte comentário para a diretora. Abre aspas. Eu preciso começar dizendo que gostei. Tendo assistido e jogado a uma tonelada de VRs, achei a resolução baixa e parecia muito plana. Dito isso, continue experimentando. Como eu disse, gostei. Fecha aspas. E outro, abre aspas. Uau, foi incrível como você foi capaz de incorporar vários momentos dos atores fazendo coisas diferentes. Eu definitivamente usei a cadeira giratória para virar para frente e para trás, tentando acompanhar toda a ação. Muito bom. Obrigado. Fecha aspas. É preciso pagar para assistir ao filme no X Confessions, mas o trailer e o making of estão abertos e dão uma ideia de como pode ser a experiência. O trailer, aliás, tem uma locução picante explicando a experiência. Nós traduzimos do inglês. Abre aspas. Eu amo pornô. Eu realmente te amo. Mas ultimamente eu tenho desejado algo a mais. Eu quero quebrar a quarta parede que separa o mundo da ficção da realidade. Eu não quero apenas assistir pornô. Eu quero estar dentro dele. Eu quero sentir aqueles homens e mulheres perto de mim. Sentir como se eu pudesse tocá-los com as pontas dos meus dedos. Fecha aspas. E aí, topa um VR nessa pegada?
E Marcelo, me conta, né? Você tá falando de tecnologia, que, né, isso precisa se desenvolver, que você não vê, por exemplo, dessa forma como a gente tá construindo, acontecendo tão cedo. Mas o que que eu tenho hoje? Que tecnologia eu consigo adquirir hoje pra ter essa experiência aí do metaverso, de ter essa realidade virtual? Você pode dar pra gente aí, sei lá, um kit básico e, ou até ir pra um mais tecnológico, mais avançado hoje?
Eu acho que a gente tá num momento bem legal, na verdade, assim. Eu acho que quando eu falo que falta muita coisa ainda, pra gente chegar em coisa tipo jornal jornada nas estrelas, assim. Mas acho que hoje a gente já tem coisa muito legal. Acho que desde 2020 aí a gente tem óculos de realidade virtual, sim, tão acessíveis quanto um videogame. Não que isso seja super acessível pra gente, né, sim, no Brasil. Uhum. Ainda é caro, mas não é uma coisa impossível, né? É uma coisa que é possível, assim. Então, o Oculus Quest, por exemplo, o Quest 2, né, que saiu, ele tá hoje meio que o preço de um console de videogame, né? Quer dizer, você pode... Hoje é realista você falar, ah, eu compro um PlayStation ou eu compro um óculos, né? Uhum. Então, pra realidade virtual, você tem essa opção. E esse é um óculos que você não precisa de um PC, né? Ele funciona sozinho, então você não precisa ter... É, então você não precisa ter um PC caro, né? Até pouco tempo atrás, a realidade virtual era cara, principalmente porque o óculos é caro e você tem que ter um puta PCzão, assim,
pra, né, processar tudo aquelas informações.
É, que é pesadão, assim. Então, hoje não. Hoje você compra um Oculus Quest, por exemplo, pelo preço de um PlayStation. Eu acho até que tá mais barato que o PlayStation 5.
Que não é, assim, tão difícil aqui. É, então, pois
é. Ele é standalone, né, como a gente diz. Ele é um videogame, basicamente. Ele é um console. Você também pode ligar ele no PC. Você pode conectar ele no PC via cabo ou até wireless. Então, se você quiser ele jogar os jogos de PC VR nele, você consegue, mas ele também funciona sozinho com os jogos dele, né? Então, legal. Eu acho que hoje ele, isso, você já tem uma coisa que é amigável ao consumidor, assim, né? Quer dizer, que é perfeitamente popularizável, assim.
É, eu dei um Google aqui rápido, enquanto a gente tá falando, né? É o Oculus Quest 2, né? Com 128 GB de armazenamento. Consigo comprar ele por 3.300, cara. E é bonito o negócio, viu?
É, então. E ele é o que eu uso pra desenvolver, né? É o que eu uso no meu dia a dia, assim. Mas você tem outros. Tem uns chineses também, aí na mesma faixa de preço. Você tem... E você tem os mais high-end, assim, né? Quer dizer, se você quiser os mais high-end, você vai encontrar. E hoje, assim, aí é pro entusiasta ainda, porque ainda é caro, porque aí depende, sim, do PC e tal, mas já tá aparecendo as opções, assim, pra VR. Pra AR, ainda, na real, não tem. Ainda é o AR de celular, né? É aquele AR de... Então, acho que a coisa popularizável ainda não existe no AR. É aquela coisa. Tem problemas mais complicados técnicos pra resolver no AR. Então, quando a gente fala de AR hoje, a gente tá falando do AR de celular. Então, aí... Mas aí todo mundo tem, acho que é uma coisa que...
Mas e tecnologias, por exemplo, como o Google Glass, né? Que, sei lá, a minha visão hoje é que o Google Glass é um produto legal que nasceu no momento errado, né? Ou até mesmo agora a iniciativa da Xiaomi, né? Com o seu próprio óculos. Ou até o Facebook, né? Essas grandes corporações, Facebook investindo, né, nessa questão de metaverso, né, de criar suas realidades e tal. Você acha que esses dispositivos, eles vêm pra vingar, é um primeiro passo de fato, ou não é um caminho que você enxerga que vá acontecer como foi o Google Glass ou um óculos, por exemplo, da Xiaomi?
Quem sou eu pra ficar corrigindo a Google, né? Mas enfim... eu duvido que eles tenham feito isso ingenuamente, assim, né? Mas eu acho que foi uma tentativa muito super cedo, assim, né?
Sim.
É até difícil, assim, a gente dizer, por que ele não vingou, né? Será que a tecnologia ainda não tava lá e aí a qualidade da experiência não era legal? Uhum. Será que é porque as pessoas não querem ter que usar um dispositivo, sabe? Que é um óculos, porque cada um usa um óculos, né? Você tem o seu óculos, sim, eu tenho o meu, você escolhe o seu frame, você escolhe um monte de coisa, então você fala assim, ah, agora eu vou usar esse óculos da Google que é assim e todo mundo vai usar ele, né? Tipo, uhum, pode ter a ver. Mas eu acho que o Google Glass, acho que uma das coisas é, a vantagem que ele dava era muito pequena, assim, quer dizer, a promessa dele ingênua, né, que quando você ouve, você fala, ah, deve ser isso, era o grande AR, né, num óculos, assim, né, sim, você vai colocar o óculos e vai ter o mundo virtual aqui, e não era, era uma telinha pequenininha no canto da sua vista ali, com uma qualidade de imagem baixíssima, assim.
Sim, que gerava um olhar estranho, assim.
É, parecia que você tava olhando por nada.
Quem usou já o Google Glass, eu tive o prazer de testar o produto, o Mauri também.
Sim, foi bem legal.
Era muito legal, assim, era curioso, mas ainda tava muito beta, o produto ele não saiu do beta.
Sim.
E a pessoa que tava usando, você tava olhando pra pessoa, a pessoa tava com um olhar meio zumbi, assim, sabe? Porque pra você olhar no ponto da tela, você ficava olhando meio que pro nada, você ficava num ponto de foco bizarro. E é uma coisa estranha.
Desconfortável, era desconfortável.
A Microsoft tem uma iniciativa legal também com o HoloLens, né? Que eles tentaram apresentar pra games, eles tentaram, mas no final das contas...
Com Kinect,
eles,
né?
Não chegou. Mas eles, no final das contas, acabaram indo pra um direcionamento de indústria. Eles, ó, isso aqui é um produto de indústria, é pra galera que... É pra engenheiro aeroespacial, sabe? Porque é um produto de 3 mil dólares, 4 mil dólares, sabe?
E ainda também super na infância. Quer dizer, eu não experimentei as últimas versões, mas a versão que eu experimentei, sei lá, há 2 anos, ainda não era uma experiência arrebatadora, assim, sabe? Era tipo... A parte AR do bagulho aparecia numa telinha pequenininha aqui na sua frente, né? Quer dizer...
As imagens na internet parece que, nossa, é um holograma. Você coloca o HoloLens, você tá vendo um holograma. E Não é
exatamente
isso.
Exatamente. Você vê o cara jogando Minecraft lá no HoloLens e tal, você acha que... Não, cara, era uma imagenzinha pequenininha. Aqui não tem nada de AR, é tudo só, né, a imagem do mundo real. E aqui no meio tem um pouquinho, uma imagem meio transparente ali. O que já é um puta avanço, né? Quer dizer, já é um puta avanço tecnológico.
É um passo, né?
Assim. É, mas ainda não é essa experiência que as pessoas querem, né? Que nem o VR. O VR, quando ele saiu, a promessa dele era incrível. Quando saiu de novo, né, digamos assim, em 2014, né? Das muitas vezes que o AR tentou engatar, né? Em 2014, quando apareceu os primeiros dev kits do óculos e tal, as únicas pessoas que se empolgavam eram os entusiastas desenvolvedores, porque eles olhavam e viam o potencial, assim. Mas, cara, quando você mostrava pra um consumidor, o cara olhava e porque era tipo um negócio com resolução baixíssima, você não conseguia se mexer, dava enjoo, não sei o quê. Então demorou até, sei lá, esses anos, né? Tipo, 2018, 2017, pra realmente falar, não, agora o VR tá legal, é uma experiência legal, assim, né?
É tipo o Virtual Boy de sua época, né?
Exatamente.
Que não deixa de ser uma tentativa, né?
É, que foi uma tentativa também, né? Tipo, não tava na hora ainda.
Eu não sei, tá, a gente tá filosofando aqui, levantando bolas. Tem aquela história famosa do VHS e do Betamax. Que a gente sabe que a percepção pública que nós temos, né, é que o Betamax não ganhou porque o Betamax proibiu pornografia e o VHS não. E o VHS dominou o mercado, por que será? Será que o que falta é conteúdo pornográfico em realidade virtual pra gente, como é que eu posso dizer?
Deslanchar o negócio.
Deslanchar de fato e deixar o preço acessível.
Ganhar volume.
Ganhar volume de fato com isso.
É, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu nunca pensei nessa questão. Por quê, né? Por que se é isso que... Mas eu não sei, é difícil mesmo dizer assim, porque quando eu penso nisso, eu penso, será que pornografia fica melhor em VR mesmo? Eu não sei dizer assim, tipo, talvez, porque hoje você já tem tentativas, né, de pornografia em realidade virtual hoje.
Normalmente, pelo que eu já vi, assim,
o que me contaram...
O primo meu me falou, né? Eu não tenho muitos primos, todos eles estão assim, será que fui eu? O que um primo, um vizinho da casa da tia da minha avó me falou, é que o que a gente tem bastante de experiência pornográfica VR são com câmeras 3D, né? Aquelas câmeras...
Que é 360,
né? Que geram uma experiência...
E aí que você coloca o celular num cardboard e é isso.
Que não deixa de ser uma experiência também, sim, que eu acho que vale a gente citar, que é uma experiência relativamente barata, que já traz uma imersão um pouco maior. Até eu vi alguns anos atrás, até com o dispositivo da Samsung, né, com os smartphones da Samsung, tinha um aplicativo do Netflix que você colocava, e aí você entrava numa sala virtual e assistia Netflix numa tela gigantesca. Você podia ter uma TV de 14 polegadas e um celular com esse cardboard, né, que na época era o Samsung VR, né, que é um case pro seu óculos, mas um case pros óculos não, né, um óculos que é um case pro seu celular, que gerava essa experiência de você ter uma sala gigantesca, mas no seu mundinho, né. Pelo que eu já vi de realidade virtual aplicada à pornografia, são essas câmeras 360 e algumas animações 3D estranhas, assim, que me falaram, né? Me falaram.
Eu ouvi falar também disso aí. E eu acho que é isso, né? Hoje você tem o vídeo 360 e você tem as experiências 3D real time, né? Digamos assim, tipo videogame, né? Quer dizer, com modelos 3D e tal. Nenhum dos dois chega no que, né, é o sonho da pornografia em realidade virtual, né? Porque pornografia, sem ser real, tem que ser artisticamente muito boa, né?
Ah, sim.
Então, tipo, o meio termo.
Tem que te trazer de alguma forma pro contexto. Você tem que quebrar a barreira e falar, ah, agora eu tô nesse mundinho. Eu tenho que acreditar nisso.
É Emanuele no espaço.
Emanuele no espaço, por mais que aquele soft porn da década de 90 fosse...
ficção científica, né?
Você poderia considerar ficção científica assim, porque eles usavam sinapses pra conectar e ler, pra sentir o prazer pelos outros. Tem um negócio desse, de fato, né? Que Emanuele no espaço é uma série, mas tudo bem. Não vou chegar nesse ponto. O assunto aqui é metaverso. Mas eu acredito...
Tomando... Não, mas eu fiquei feliz porque você poderia ter puxado esse mesmo assunto falando da indústria bélica. Não, será que se investisse na indústria bélica, isso deslancharia? Não, mas você preferiu...
Não, é porque é um negócio que movimenta muito dinheiro.
É, sim, como a indústria bélica.
Sim, é óbvio. Só que o consumidor, né? Não são, tipo, 5, 6 países. A gente tá falando de todo mundo, qualquer um. Né? Mas eu acho que tem um fator, eu tava numa linha de assassino que se perdeu. Vai ser um outro episódio, talvez. Mas o ponto é o seguinte, eu acho que tem um fator importante pra realidade virtual ser complicada na pornografia. É a imersão. A imersão é tão boa, mas tão boa, que você não vê se tem alguém chegando.
Bom, isso é um ponto bem importante, quer dizer, você não ter a porta aberta ali, pra você ficar de olho e tal, isso é preocupante mesmo. Mas acho que um outro ponto que é interessante também é esse negócio, né? Como você só tem ou o vídeo 360, o vídeo 360 ele não é super imersivo, né? Sim. Apesar dele ser uma imagem real, a câmera tá fixa, né? Um ponto. Você num vídeo 360 não consegue andar, tipo, olhar, ver o que tem atrás, né? Tipo, você não consegue se mexer dentro dele. Meio que o mundo, ele tá meio que preso na sua cabeça, assim, né? Tipo, então você pode olhar em volta, mas você não pode se deslocar pelo mundo, assim.
Ele já tem profundidade, ele, né? Já é uma experiência mais imersiva do que um vídeo 2D.
Do que um vídeo, isso.
Mas ainda assim, tanto numa questão de resolução, mas na questão de posição, né? Você se movimenta, mas o eixo da câmera tá sempre preso na tua cabeça, isso, tá sempre preso no headset e não vai se movimentar no ambiente, né?
Pois é. E aí quando você faz uma coisa que não é real, quer dizer, que não é um vídeo, que é um 3D, alguma coisa assim, aí talvez perca muito do apelo da pornografia, né? Quer dizer, ou pra chegar numa coisa que tem apelo pornográfico, isso é muito difícil, né? Quer dizer, sim, como você faz um modelo 3D ali, que tem que performar bem, enviar e tal, ficar realista o suficiente pra... Então, acho que tem essas complicações aí pra resolver. Eu acho que vai ser resolvido, porque com certeza tem muita gente trabalhando nisso.
Não, Hollywood tá trabalhando no Uncanny Valley há muito tempo, que é nessa percepção de como fazer um ser humano 3D que seja crível o suficiente pra enganar nosso cérebro, porque o nosso cérebro ele é programado pra reconhecer outro ser humano, tanto que por conta disso que a gente vê rosto
em
objetos e tal, o nosso cérebro é programado pra reconhecer essas figuras e a gente tá acostumado a ler outros seres humanos, então eu sei o que é um ser humano, então é muito é mais fácil, não vou falar que é muito fácil, porque a galera da computação gráfica vai me esganar, não é fácil, gente, pelo amor de Deus, mas é muito mais fácil fazer um alienígena, fazer um robô, fazer qualquer outro tipo de ser vivo do que fazer um ser humano. Se ele é humanoide, já é muito mais complicado, porque o olho, o olhar, e esse é um problema inclusive nos deepfakes, na tecnologia de colocar em rejuvenescer ou envelhecer personalidades nos filmes, porque você perde, putz, aí parece que é um boneco.
Sim.
Então assim, criar uma tecnologia que quebre essa barreira ainda é uma barreira forte para a tecnologia da computação gráfica. Sim. Quando a gente quebrar essa barreira, eu imagino que a pornografia vai ficar mais divertida.
E a gente já tá quebrando, né? Porque isso é uma ponte interessante pro MetaHuman, né? Da Epic. A Epic, que é a desenvolvedora do Unreal, né? Que é uma das duas maiores engines aí de games que a gente tem hoje na indústria, né? A Unity e a Unreal. A Unreal tá apostando forte no metaverso, mas forte mesmo, assim. Então, eles estão criando não só ferramentas, né, como a Unreal, que é a engine, para você criar ambientes virtuais ultra realistas, mas eles estão investindo forte em tecnologias para conseguir coisas realistas para você colocar nessa engine. Então, eles já têm um banco de scan de objetos 3D escaneados do mundo real, né? Tipo, pedras, árvores, tudo que é coisa assim. E agora eles estão com uma ferramenta que chama MetaHuman, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é uma ferramenta para você criar seres humanos virtuais em 3D, ultra realistas, já com toda uma IA de animação, já com... Tá tudo pronto, expressão facial e tal. Então você vai lá, configura, cria a pessoa que você quer, do jeito que você quer, e já sai uma pessoa ultra realista pra você usar em um jogo ou hoje em dia até se usa em produção de TV, cinema, enfim.
É bem legal, mas quando você vê o próprio trailer do MetaHuman e você vê eles montando os rostos das pessoas, quando você vê o ser humano falando logo depois no trailer, você fala, isso é um ser humano.
Não é a mesma coisa.
Isso não é. A gente ainda não quebrou, a gente tá cada vez mais perto de quebrar essa barreira do Uncanny Valley, que é de quebrar essa barreira desse vale do... não é um ser humano. Essa estranheza do... mas tem algo de errado com isso. O momento que a gente quebrar essa barreira, que a gente ultrapassar esse ponto, aí tudo, cinema, televisão, porque fazer cenário, fazer ambiente, movimentação, tudo isso a gente já tá cada vez melhor, né? A gente como humanidade, eu particularmente não, assim. 2D no máximo, assim. 3D ainda não me esforcei nesse aspecto. Mas tá cada vez mais fácil pra gente. E por conta das plataformas dos games, e por conta das GPUs cada vez mais potentes, agora por conta até mesmo das novas tecnologias de direcionamento de luz dentro dos games dessas plataformas que a gente tem, como no caso da Epic, a gente tem cenários com essas novas gerações de você ter cálculo de fractais, de reflexões e tudo mais, que criam ambientes extremamente realistas. Se a gente ultrapassar o ser humano, aí é pornografia.
É o alcance máximo ali. É o...
Temos um objetivo, né?
Você coloca seus óculos VR e conhece Raul Santiago, ativista do coletivo Papo Reto e morador do Complexo do Alemão. Por 23 minutos, o documentário Na Pele VR vai convidar você a seguir o ativista para conhecer sua comunidade. A visita segue na paz, até que uma operação policial é iniciada. Você e Raul precisam se refugiar numa venda para evitar balas perdidas. É ali que 3 moradores de diferentes partes do Alemão vão te convidar para fazer um mergulho em suas vidas, desafios e conquistas. O mote do documentário, dirigido por João Inada, é simular virtualmente a realidade de quem vive no Complexo do Alemão. Ali está o dia a dia da violência policial e também a beleza dos projetos sociais atuantes no local. O documentário estreou mundialmente no IDFA, Competition for Digital Storytelling, em 2020, uma competição europeia de projetos digitais. Mas já foi apresentado em outros festivais pelo mundo. No Brasil, Na Pele VR participou do primeiro Festival Imersivo das Favelas, o FIF, que aconteceu em agosto de 2021. O documentário teve uma repercussão super positiva, fazendo jus à proposta do festival. Segundo o site do evento, a iniciativa, abre aspas, nasce do desejo de apresentar e conectar projetos relevantes de criadores e artistas contemporâneos, negros e indígenas, oriundos de favelas, periferias, subúrbios, zonas rurais, comunidades tradicionais, nas linguagens de artes visuais e tecnologias imersivas. Um encontro entre inovadores do Brasil discutindo o uso das mídias imersivas para reimaginar outros futuros possíveis. Fecha aspas. A realidade virtual também está nas favelas. Chegou com tudo e virou ferramenta de denúncia e de valorização de culturas e identidades.
A gente tá falando, né, dessa necessidade de conseguir criar esse ambiente perfeito, né, dessa textura perfeita, de criar essa sensação, né, de que eu estou de fato num novo ambiente a partir dessa virtualização, né. Mas, ao mesmo tempo, isso me faz questionar o quanto a ética disso, né, o quanto isso vai ser utilizado de fato a favor da humanidade ou não, né. E assim, obviamente, nesse podcast a gente nunca vai chegar numa solução, né, nem espero isso também.
É muito mais pra Marcelo, gente pensar, né, sobre o assunto. Justamente. É muito mais pra colocar a pulga atrás da nossa orelha e da sua que tá ouvindo esse programa junto com a gente. Mas a ideia não é chegar na solução, né?
Justamente.
Até porque seria muita ousadia de nossa parte. Porque aí, putz, por exemplo, recentemente a gente fez um programa sobre câncer. Que ousadia nossa chegar na solução do câncer no podcast.
Não, mas eu queria entender, né, até... do Marcelo, que tá dentro dessa indústria, né? Tá construindo, né, produtos, né, serviços para com isso. Como que você enxerga, né? Qual é a linha, né, de o quanto isso é ético pensando na humanidade? Até mesmo naquilo que o Tato levantou, né? O quanto a gente vai ficar dentro desse universo? O quanto isso vai me viciar ou não? Ou o quanto eu posso enganar uma pessoa utilizando isso, né? Então eu queria entender se existe uma discussão dentro do seu ambiente de trabalho em relação a isso, né? Dentro desse metaverso, dessa virtualização de conteúdo, né? E o que você consegue compartilhar e a sua visão, Marcelo?
Sobre a ética, né?
Disso.
Eu acho que a discussão existe, então, onde eu sei, essa discussão ainda é uma coisa meio fragmentada, não tem uma, sim, né, a gente não tem, tipo, uma organização, né, tipo, quer dizer, a gente tem organizações de VR É, a gente tem o XRBR no Brasil, enfim, tem organizações que acabam discutindo isso também, né? Mas ainda não é uma coisa que a gente tem, sei lá, boas práticas éticas de VR, né? E, tem, por exemplo, em jogo eu já vi palestras, principalmente de gente falando sobre espaço pessoal e proteção das pessoas em espaços virtuais. Então, tipo, evitar abuso sexual em espaço virtual, por exemplo. Isso é uma coisa que desde, sei lá, acho que eu vi essa palestra em 2018, 2017, e já tinha essa preocupação, porque já tinha espaços virtuais, porque num espaço virtual você tá com outra pessoa, né, em multiplayer ali, e ela invade o seu espaço, ela chega muito perto, a sensação disso é muito emocional, assim, né, quer dizer, então pode haver uma agressão. É, pode gerar um desconforto, depende de como a pessoa... Então, você pode ter situações de abuso sexual, por exemplo, de verdade, né, assim, real, não só, né, quer dizer, não que abuso verbal ali num chat não seja real, mas muito intenso, muito físico, assim, né. Então já...
Porque
já
a experiência é muito imersiva. Porque a experiência é imersiva, né?
Exatamente. É visceral o negócio. Então você pode ter uma situação que realmente causa um dano emocional em alguém, por exemplo, sabe? Então já vê de vez em quando uma palestra sobre alguém falando, cara, como que você lida com isso quando você tá criando um espaço virtual, né? Como você cria proteções pras pessoas e tal. Então existe essa preocupação já, mas como a coisa tá mudando muito rápido, se desenvolvendo, acho que a gente ainda não tem, assim, cara, quais são as boas práticas? Qual que é o código ético, assim, né? Isso a gente não tem ainda. Vai ser super necessário, então tudo que a gente tá fazendo dentro da indústria, eu acho que tem que ser muito consciente por isso mesmo, né? Como ainda não tem esse código ético, a gente tem que fazer tudo pensando sobre isso, assim, né? Então quando a gente faz, né, tipo, por exemplo, espaço multiplayer pra faculdade que a gente fez e tal, como as pessoas vão interagir? Como elas podem criar problemas umas pras outras e como que a gente evita isso, né? Enfim, então, cara, eu acho assim, como qualquer coisa vai poder ser usado certo e errado, e com certeza as pessoas vão querer usar errado também, vai ter gente usando errado.
Com certeza.
E vão ser problemas éticos bem complicados, assim. Eu acho que não vão ser fáceis de resolver, mas eu acho que a gente vai ter que lidar com isso. Assim. Eu acho que é uma resposta que não é uma resposta, mas eu acho que... Eu não tô respondendo muita coisa, porque, enfim, eu não sei quais vão ser, mas eu acho que, com certeza, vai ser uma coisa que a gente vai ter que lidar com muito cuidado, assim.
Não, mas só entendendo que existe essa preocupação, né, esse pensamento, já é o primeiro passo mesmo, né? Como, sei lá, a internet. Não existe um órgão regulador da internet de como as pessoas, de fato, têm que ter o seu comportamento e seguir, né? As regras, elas são meio que implícitas e são importadas do nosso mundo real. Então, sei lá, você fazer um roubo na vida real ali na internet é um crime da mesma forma, né? Então...
A não ser que você esteja jogando GTA online, né?
Sim.
A não ser que seja essa a proposta daquele ambiente, né? Que as regras do jogo sejam claras dentro daquele ambiente, sim, né? Sim.
Mas a internet, eu acho que ela já amadureceu o suficiente pra ter alguns códigos, né? Então, por exemplo, você tem GDPR, você tem alguns códigos de como que uma empresa tem que fazer as coisas na internet para proteger a privacidade dos seus usuários, né?
Perfeito.
Então tem regras para isso já, né? Então o VR ainda não tem isso, né? Então nem isso, quer dizer, na internet já é pouco isso, né, que tem, mas é alguma coisa. No VR nem isso a gente tem ainda, mas acho que é isso, a gente tem que ser muito consciente para ir construindo isso o mais rápido possível, mais responsavelmente possível.
É, e eu acho que também não vou ser escroto ao ponto de dizer que isso é autorregulatório, porque isso não existe, né? Mas eu acho que, de certa forma, da mesma maneira que a humanidade tá aprendendo a lidar com essas novas tecnologias, né? Novas tecnologias que agora não são mais tão novas, como a internet. Já não é nova há décadas, né? Mas a gente já tem hoje uma geração de adultos que praticamente nasceu com a internet. Talvez nós que estejamos aqui gravando, não nascemos junto com a internet. A gente teve uma experiência com a internet na adolescência ou no começo da vida adulta, e beleza. E muita gente já começou a ter acesso com os jovens adultos, começaram a ter experiência com a internet desde a infância. E isso gera impactos positivos e negativos nessa relação entre outros seres humanos e até mesmo do ser humano com a própria tecnologia. E isso faz com que essas pessoas tenham uma relação diferente e uma visão diferente da tecnologia que a gente nunca viu.
Sim.
E eu acredito que da mesma forma que isso acontece, sei lá, com o celular, com a internet, que vai acontecer com a realidade virtual, com a realidade aumentada. O momento aonde a realidade aumentada e a realidade virtual estejam tão presentes no dia a dia que uma geração inteira está habituada com isso, que é tão natural a ponto que essa geração já saiba como lidar com isso, a ponto de que essa geração já vire, sei lá, legislador, que já esteja ocupando os poderes do Estado e que possam fazer movimentações em relação a isso, a gente vai ter uma movimentação. A gente não tem isso nem em relação à internet. A grande maior parte dos nossos legisladores não compreendem a internet. Precisam de um apoio técnico. Se você que está ouvindo a gente trabalha com TI e por algum acaso teve algum problema judicial, trabalhista ou qualquer que seja, e teve que passar por um processo, você sabe que muito provavelmente o juiz que estava lendo o seu caso chamou um técnico para fazer a avaliação, porque ele não entende. E não é uma coisa, tipo, absurda. É assim, se fugiu do WhatsApp, que é uma coisa plenamente conhecida por todo mundo, esse juiz de 50 anos não sabe. Por quê? Porque não faz parte do convívio dele. Então, a nossa sociedade não se adaptou ainda à internet. Por mais que nós, pelo menos, nos sentimos adaptados à internet, a nossa sociedade não se adaptou ainda. A nossa sociedade vai estar adaptada à internet daqui a 50, 60 anos, pelo menos. Eu acho que é um processo longo isso, sabe? Eu acho que é um processo que demora, sabe? A humanidade já se adaptou, sei lá, à aviação. Apesar de ter gente que ainda tem medo de avião. Não tem problema ter medo de avião. Não tem problema ter medo de elevador. Mas houve uma adaptação da sociedade, uma adaptação comportamental por conta de uma mudança tecnológica. A sociedade demorou, mas se adaptou ao fogo.
Sim,
estamos aqui hoje. E a eletricidade. A eletricidade, desde Frankenstein e várias outras obras de ficção fantásticas, nasceram por conta do medo e fascínio da humanidade pela eletricidade. Porque não sabia aquilo que podia ser, que não podia. E a mesma coisa a gente viu com a era nuclear. E isso continua acontecendo com a clonagem. E isso continua acontecendo. E agora, quando a gente vê, por exemplo, jogador número 1, jogador número 2, não deixa de ser uma ficção que aborda isso. Ou até mesmo Tron, né? Não deixa de ser também. Que tem a ver com a relação do homem e tecnologia. A gente tem essas obras que estão questionando a maneira como a gente se relaciona com essas tecnologias. E eu acredito que isso daí vai demorar ainda uma caralhada de tempo pra gente chegar numa relação saudável com essas tecnologias, porque, infelizmente, a nossa espécie, apesar de olhando de fora, a gente é rápido. Mas quando a gente tá vivo, gente é muito lerdo.
Nossa,
porque
senhora.
Geracionalmente, né? Fala assim, putz, 5, 6 geração resolve. Mas pra gente que só tem uma, é pouquíssimo tempo.
É isso mesmo.
A não ser que você acredite em reencarnação. Aí dá pra ficar aliviado.
Você deixa pra próxima.
Você fala assim, não, daqui a duas reencarnações eu tô tranquilo. Mas se você não acredita em reencarnação ou não se importa com ela, aí a situação é outra.
É isso mesmo.
E Marcelo, por exemplo, se eu quero hoje, sei lá, entrar dentro dessa indústria, se eu quero trabalhar com isso, se eu quero
ser seu concorrente, isso que mora
aqui. Se eu quero trabalhar, por exemplo, na Aventurion.
Agora
por
sim.
Exemplo, qual é que é o processo seletivo?
Qual é o caminho que eu tenho? Porque, sei lá, não existe faculdade.
Um profissional da área, você tá falando.
É, com um profissional, sei lá, eu tenho que fazer uma faculdade de design.
Parecia que você queria abrir uma empresa concorrente. Eu falei,
jamais. A gente faz uma joint venture.
Eu vou dizer, cara, hoje em dia, quando abre uma empresa de VR, a gente acha ótimo, assim, porque quanto mais melhor nesse momento. Assim,
se cria um mercado, né? Quando tem ali.
A gente também fica super feliz quando alguém começa um podcast novo. Sempre foi assim. Pessoal, mas não é concorrência, não é boa. Concorrência é boa.
É, então eu sou amigo de vários concorrentes, entre aspas, assim, porque, cara, é isso. A gente precisa construir essa indústria mesmo. Cara, eu acho que tem muitos caminhos, assim. Hoje, eu diria até que o mercado tá aquecido pra isso. Então eu acho que é um bom momento. O que é bom pra quem tá entrando é ruim pra mim, porque tá difícil contratar.
Imagino.
Tipo, tem muita gente contratando. Depende do que você quer fazer. Eu acho que tem bastantes formas de entrar, dependendo de onde você quer entrar, porque eu acho que não tem muito, assim, desenvolvedor de VR, né? Quer dizer, você tem um monte de gente fazendo coisas bem diferentes, né? Trabalhando juntas. Então, se você quer ser um programador, pelo menos da minha experiência contratando nas empresas que eu trabalhei, é importante ter uma faculdade, tá? De computação, de engenharia, de, tipo, matemática, às vezes, a gente contrata. Então, tipo, é bom ter uma faculdade que te dê uma base teórica, assim. Eu sempre recomendo que a faculdade é bom, porque, enfim, pra minha experiência, pelo menos, foi muito bom, assim. Eu fiz faculdade de audiovisual, né, que é cinema e TV e tal. E pra mim isso foi super importante em arte, em direção de experiência e tal.
Te trouxe então, uma bagagem que você consegue aplicar nessa função hoje.
Isso. Então, sabe, design e tal. Eu acho que faculdade ajuda bastante, mas é importante você se preparar naquela área, né? E se você ainda tem dúvida de que área você quer pegar, porque acho que muitas vezes você quer começar a mexer com isso, né? Muita gente que quer trabalhar com game tem esse problema, né? Ah, eu queria trabalhar com games, mas eu não sei ainda pra que área eu vou. cara, faz jogo, sabe? Faz uns tutoriais na internet, junta umas pessoas, participa de Game Jam e vai tentando descobrir pra que era você vai. Porque você descobrindo pra que era você vai, você meio que descobre esses caminhos. E aí, você tendo uma ideia melhor, assim, cara, fica de olho no LinkedIn, comunidade, sei lá, até no Facebook, que tá. Acho que o pessoal não usa muito mais, mas ainda tem muita atividade de pessoal buscar gente em comunidade no Facebook, né? LinkedIn é bem importante, assim, acho que participar de comunidade, né? Dá uma pesquisada em quais são as empresas que tem, segue elas, né? Tipo, e cara, manda currículo, manda portfólio. Você descobrindo essas empresas e você tendo algum preparo inicial, eu acho que hoje tá um bom momento. As pessoas estão procurando tudo que é tipo de profissional.
E dentro da empresa, existe um desenvolvimento, sei lá, treinamento? Vocês preparam essa pessoa que tá querendo entrar nesse mercado? Porque é aquilo que você disse, não existe um curso direcionado de fato, né, pra ser um criador, né, de VR, né? Então eu imagino que dentro da própria estrutura, a empresa meio que prepara o caminho pra essa pessoa.
Sim, normalmente quando a pessoa entra com pouca experiência, né, a gente já sabe que a gente vai ter que ajudar a pessoa a se desenvolver nessa área e tal, então, com certeza, acho que a gente... Inclusive, agora eu lembrei, e eu ia apanhar depois se eu não comentasse isso nesse tópico, a Taps Ventures é a empresa guarda-chuva dentro da qual a Venturium tá, da onde ela saiu, né, da onde ela foi construída, tem uma iniciativa que chama Get a Gig, que é exatamente pra isso. Não é específico de VR, tá? Mas também. Mas assim, você quer começar a trabalhar com games em geral, né? Você vê... Depois eu posso colocar o link aí pra vocês. Sim. Mas aí você acessa eles. Eles estão no Facebook. Eu acho que é o jeito mais fácil é pelo Facebook. Tem um site. Você coloca lá, cara, eu queria trabalhar com tal coisa. Mesmo que você não tenha experiência, a ideia do Get a Gig é realmente pegar a pessoa que tá começando do zero, assim. E ajudar essa pessoa. Porque é meio que juntar a nossa dificuldade de achar profissionais com a dificuldade que tem que estar começando do zero. Zero ali, que não tem ainda um currículo, um portfólio e tal, de entrar. Então, o Get a Gig tenta meio que juntar essas duas pontas. Então, te ajuda a ver o que você precisa pra entrar, às vezes consegue alocar essa pessoa em algumas coisas mais que dá pra pegar alguém mais iniciante dentro dos projetos. Então, tem esse canal.
Bacana. Aí. Não, bem legal, bem legal. E dentro desse seu mercado, ele tem a mesma dificuldade, por exemplo, do mercado de games ou até mesmo de cinema, que as empresas de fora acabam levando a mão de obra brasileira pra fora? Isso acontece pra você?
Acontece demais, cara, demais, assim. Essa é uma das nossas grandes dificuldades, quer dizer, quando a gente tem alguém, pessoas mais sênior, pessoas que têm mais experiência, a gente normalmente tá competindo com o exterior, assim, né? A gente vai falar com o cara ou com a mina, enfim, e, tipo, cara, a pessoa já tá assim, ah, não, legal, mas eu tô pensando em ir pro Canadá no ano que vem, já tô com um esquema lá, pá, tá legal.
E os caras pagam em dólar ainda pra ajudar.
É difícil, né? Competir. Eu acho que a vantagem aqui é que, assim, provavelmente você vai entrar numa empresa, você talvez consiga uma posição melhor do que você conseguiria lá, porque lá provavelmente você vai começar mais de baixo, assim, e você aqui tem, talvez, um pouco mais de chance de entrar numa empresa no começo, então crescer com ela e aí tem mais chance de você virar um líder ou alguém mais core ali na empresa com o tempo, né? Não que você não tenha isso lá fora, mas normalmente as empresas lá fora já estão bem mais estabelecidas e tal, então normalmente você vai entrar mais embaixo e já vai ter o negócio bem estruturado e tal. Então talvez tenha um pouco menos de facilidade de subir, assim, mas é isso, sim, isso ainda é uma dificuldade. Esperamos agora que conforme a gente vai desenvolvendo esse mercado, a gente tenha menos esse problema, mas com certeza é uma dificuldade.
Gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins. Com a minha voz, Tarsila Morim. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.